Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui, companheiros. Nós estamos aqui com o companheiro José Álvaro, né? Técnico do Diese, aí. É um economista que está falando para a gente aqui em relação às questões do desenvolvimento brasileiro, né? Ele que é um profissional do ramo da economia, que estuda, né, a questão econômica do país há muito tempo. Então nós estamos aqui discutindo alguns pontos relativo ao próximo governo Lula e os seus ministérios, né, seus próximos ministérios aí, principalmente Ministério Econômico, Ministério do Desenvolvimento, questão do BNDES, etc. Né? E eu estava justamente falando com o Zé Álvaro aqui em relação ao próximo futuro do governo, aí, como é que a gente vai fazer uma questão para que esse país volte a ser um país progressista em relação à questão de industrialização, como a gente pode ver a questão da carteira de trabalho, como que a gente pode melhorar isso daí. Toda uma campanha da imprensa aí para que o Lula se coloque cada vez mais à direita, né? E aí a gente vê que as declarações dele estão indo por outro lado, né? As declarações dele cada vez mais à esquerda, né? Mais preocupado com essa questão da industrialização do país. Eu já ouvi ele falando alguma coisa em relação a isso, né? E nesse sentido, eu queria que o companheiro Zé comentasse, mas só um minutinho aqui para a gente dar uma boa tarde para os nossos companheiros que estão aqui no chat. Queria dar uma boa tarde para a Ana Cris, a Deneuer Furtado Prange, a Neuza Duarte também está aqui, e o companheiro Marcelo Marcelino, nosso companheiro aqui do Paraná, que inclusive esteve aqui falando com a gente das últimas semanas aí em relação à dívida pública, que também é um assunto que o companheiro José Álvaro tem falado bastante aí nas suas colunas e nos seus artigos, os últimos que eu li, pelo menos, eu vi aí o José Álvaro falando sobre esse tema, né, José? Mas então, voltando aqui à questão do desenvolvimento do país, da industrialização, temos também a imprensa colocando aí o teto de gasto como uma barreira aí para que o Lula não consiga ultrapassar, né, uma luta aí que a burguesia faz em relação a isso, colocando toda hora aí o problema da questão do teto de gastos. O Lula não pode furar o teto de gastos, né? Não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, né? E um dinheiro aí que era para matar a fome do povo, que está indo para banqueiros, né? Então, faz uma explanação para a gente sobre isso, Zé, por favor.
Eu acho que essa questão é fundamental. Inclusive, esse assunto que o Marcelino trouxe aqui, né, conforme a tua informação, que é da dívida pública, isso é fundamental, né? Porque no que se refere a essas críticas, por exemplo, sobre a PEC da transição aí, né, que eles chamam pejorativamente de PEC da gastança, porque isso vai significar lá cerca de 170 bilhões de gastos, né, com coisas fundamentais acima do teto de gastos, e eles sacanamente chamam de PEC da gastança. Evidentemente é um negócio pejorativo, né, para dizer o seguinte, ó, o Lula não. Aliás, o Bolsonaro falou isso numa live que ele fez hoje, eu assisti. Ele falou isso, que é o seguinte, ó, os caras nem assumiram, já estão gastando por conta, né? Isso, na verdade, é uma grande manipulação, né? Porque, primeiro, a PEC do teto, a emenda constitucional 95, ela é uma decorrência direta do golpe. Nenhum país do mundo tem uma emenda constitucional desse tipo, uma medida de teto de gastos que congela todos os gastos, exceto um. Eu nunca me esqueço isso, quando foi votado isso em 2016, para começar a vigorar em 2017, foi uma das primeiras medidas do golpe. Primeira coisa que me ocorreu é o seguinte, olha, se não houvesse nenhum outro indício de que o Brasil sofreu um golpe de Estado, só essa emenda, a emenda da morte, conhecida como emenda da morte, já revela isso. Porque o que aconteceu? Todos os gastos com o povo foram congelados por 20 anos. Todos. Congelados em termos reais, por 20 anos. Apenas um gasto não foi congelado. Qual? O ganho dos banqueiros. Então, se não houvesse nenhum outro indicador de que tinha tido um golpe de Estado, né, financiado pelo sistema financeiro internacional, isso seria a prova cabal desse negócio. Então, na verdade, esse tema que tu levanta de recuperação dos direitos, das condições dos trabalhadores e tal, está diretamente ligado ao que o Brasil gasta com a dívida pública, porque no ano passado, por exemplo, em 2021, O Brasil gastou com juros e amortizações da dívida pública 1,9 trilhões de reais. Olha só. O Brasil vai gastar, para tirar milhões e milhões de pessoas da fome, o Brasil vai gastar cerca de, sei lá, os números variam, mas 145, 150 bilhões. B de bola. Pois bem, para atender, né, meia dúzia de banqueiro, para atender meia dúzia de banqueiro, sendo que uma parte deles, inclusive, nem mora no Brasil, 40, 50% desses credores moram em outros países, principalmente Estados Unidos. O Brasil gastou no ano passado e vai gastar coisa semelhante esse ano, 1,9 trilhão, várias vezes o que vai gastar com milhões e milhões de brasileiros que estão no limiar da fome. Então é uma brutal hipocrisia isso aí, né? É um jogo de manipulação que só os mal intencionados ou os idiotas caem, né? Felizmente eu já tenho idade e também tempo no estudo da economia para saber que isso aí tudo é uma grande manipulação, né? Não tem nada a ver com a realidade. Aliás, eu quero fazer uma observação. Se o Lula quiser implementar minimamente duas coisas fundamentais, que é desenvolvimento do nosso país, uma retomada do desenvolvimento, uma reindustrialização, e mais uma coisa, que é a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, isso que tu estava dizendo, a formalização do trabalho, a geração de empregos de carteira assinada, a retomada da renda. Se o Lula quiser fazer isso, eu acho que se tivesse poder para tanto, né, como técnico em economia, como economista, a primeira coisa que eu sugeriria é o seguinte: tem que enfrentar o problema da dívida pública. Não é possível tu colocar, aliás, desculpa até eu estar repetindo isso, porque provavelmente vocês discutiram isso com o técnico que veio fazer uma exposição aí, mas não é possível tu colocar um país todo como bestas de carga, burro de carga, para sustentar meia dúzia de banqueiro com juros de uma dívida que não existe, que é apenas um mecanismo político para extração de valor do país. Então tu botar toda uma população, né, a pagar impostos, a trabalhar para sustentar esses caras, né, que simplesmente eles são credores da dívida por uma convenção. A Maria Lúcia Fatorelli mostra isso o tempo todo, né, o pessoal da auditoria da dívida mostra isso o tempo todo, que é apenas um sistema de extração de valor. Então tem que enfrentar isso, né? Tem que enfrentar essa questão, porque se isso não for enfrentado, até é possível o Lula continuar remando 4 anos. Mas vai ficar nisso mesmo, ele vai ficar remando, né, sem poder dar um salto de qualidade do país em termos de melhoria de vida da população, sem enfrentar as grandes questões nacionais. Agora, é evidente, eu estou falando isso, eu não sou ingênuo. Eu sei que isso não é uma definição técnica. Eu poderia, inclusive, Adriano, como tu sabes, arrolar aqui uma série de ações do ponto de vista econômico a serem tomadas. É evidente. Qualquer um de nós, tu também poderia, porque tu é um analista também da realidade nacional, outras pessoas que estão nos escutando poderiam. Mas é bom a gente sempre levar em conta que mudanças desse tipo não são questões técnicas. Não é que o Paulo Guedes não tomou uma providência sobre a questão dos juros da dívida por uma tecnilidade, por uma limitação técnica, ele não sabe disso. Não é isso. É que ele está a serviço dos banqueiros. Então, enfrentar esses caras significa, mais do que técnica, significa a questão de correlação de forças. Ou seja, não há como o Lula enfrentar esses tubarões, né, se ele não mobilizar a população. E, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso em 3 vezes. Porque essa questão da dívida pública, assim como as principais questões econômicas e as principais questões políticas, é muito difícil para a população entender. Por exemplo, a gente sabe que nós temos que fazer, né, companheiros, uma reforma tributária que torne a estrutura de arrecadação de impostos no Brasil progressiva. Hoje em dia, quem sustenta o Estado no Brasil é o povo. Aquele cidadão lá que ganha um salário mínimo, né, e que vai comprar feijão, arroz, a cesta básica, ele não sabe, mas ele é que sustenta o Estado brasileiro. Porque os impostos no Brasil são regressivos, né? O quanto mais rico tu fores, proporcionalmente tu paga menos impostos. E quem paga o grosso dos impostos são os pobres, justamente porque os impostos são indiretos, ou seja, eles estão embutidos nas mercadorias. Só que o enfrentamento desses grandes problemas nacionais, como esse que eu citei, como o problema da dívida pública e tantos outros, a reforma agrária, etc., tudo isso depende de correlação de forças, né? Nós tivemos uma vitória importante, que eu destaquei há pouco, a vitória mais importante, possivelmente, nos últimos 10 anos, do ponto de vista do povo, mas essa vitória não melhorou a correlação de forças a tal ponto, né, por ser um processo eleitoral, com todas as limitações que a gente sabe das eleições no Brasil, não melhorou a correlação de forças a ponto de nós termos condição de enfrentar esses caras. Inclusive, tu sabes, né, que no meio do povo existe um senso comum em relação à dívida pública, que é o seguinte: não, se o governo fez dívida, tem que pagar. É mais ou menos esse o pensamento do trabalhador, né? Porque o trabalhador, quando ele se torna inadimplente, não é porque ele queria se tornar inadimplente, é que ele não pode mais pagar a sua dívida. Então existe esse senso comum, que a burguesia trabalha muito bem, aliás, com isso, né? Porque ele trabalha com esse tipo de ideologia, porque o povo não entende que é um mecanismo de distração, etc. Então, as grandes questões nacionais, Adriano, incluindo essas que tu mencionou, de melhoria das condições de vida, geração de emprego, etc., etc., elas dependem de uma mudança na correlação de força. E qual é a força que nós temos? É a mobilização. Nós estamos desarmados, né? Nós não temos forças armadas. A gente, se alguém tinha dúvida em relação a isso, nós constatamos nos últimos anos que os militares são a base da extrema-direita, né, no Brasil, e inclusive a base do fascismo, né, de uma possibilidade aí de uma disseminação do fascismo. As forças armadas e as forças auxiliares são uma base fundamental por causa da formação que eles têm e assim por diante. Então nós temos que mudar a correlação de força. Claro que falar é fácil, né? Para os economistas é fácil falar, né? O problema é quem é que bota o guiso no pescoço do gato, né? Espero que tu faça isso, Adriano.
Esperamos que o PCO faça isso, Zé. Estamos trabalhando para isso, na verdade, né? Mas, enfim, eu acho que é por aí mesmo. Acho que é o único caminho para enfrentar esse golpe de Estado, essa burguesia aí que suga os trabalhadores do Brasil, que suga nossas riquezas, etc., é somente através da mobilização popular. Eu acho que não tem outro caminho, né? Tomara que o Lula tenha a compreensão disso. Assim, eu acho que ele está sendo muito positivo em algumas falas, está sendo bem feliz em algumas falas aí em relação ao que tem que ser feito no país, etc., né? A gente se preocupa um pouco com alguns ministros um pouco fora da questão econômica, como o Ministério da Justiça, né, que está na mão de um direitista aí. Mas o para nós aqui, o tema principal aqui é a questão econômica, né? Eu queria ver também, o Zé, a gente estava conversando, eu estava lendo alguma matéria sua agora há pouco, antes da gente começar aqui, um artigo seu, na verdade, né? Que fala sobre a questão do valor da cesta básica, né? Se eu não me engano, a cesta básica aí, ela está quase que o valor de um terço do salário mínimo, né? E é muito complicado isso daí, né? Às vezes o pessoal, a gente fala aqui que o Diese, ele tem um estudo profundo em relação aos valores aí dos alimentos, da cesta básica, né? Como que uma família poderia sobreviver com isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui qual que seria o valor, correspondente aí para que uma família possa sobreviver no Brasil hoje, o valor real, né? Não essa mixaria aí que é esse salário mínimo.
Certo. Olha, o Diese, ele faz em 17 capitais, né, incluindo Curitiba, Floripa e Porto Alegre e assim por diante, mas 16 das principais capitais do Brasil, a pesquisa de cesta básica. É uma pesquisa para um adulto, né, um adulto se alimentar ao longo de um mês, né. E se a gente pega os dados de novembro, né, que é o último dado disponível, o Diese já fechou a pesquisa de cesta básica de dezembro, que será divulgada nos primeiros dias de janeiro. Eu não vi ainda o resultado final, mas é de novembro. Por exemplo, se pega em Floripa, Florianópolis, que é a terceira mais cara do Brasil, nesse mês de novembro, está em R$ 778. É o custo da cesta básica, que é o custo para uma pessoa adulta, né? E a vantagem desse cálculo é que ele é um cálculo científico, né? Ele não é, porque a cesta básica muitas vezes ela se presta a subjetividades, né? Se tu fala com um patrão, por exemplo, cesta básica para ele é cinco produtos: feijão, arroz, né? Cinco produtos e farinha, etc. Talvez uma carnezinha e pronto. E o Diese calcula com base num decreto-lei, que é um decreto-lei que instituiu o salário mínimo, né, de 1938, no governo Getúlio Vargas. E o Diese pega esse decreto-lei, que é um decreto científico, as quantidades as calorias que cada pessoa precisaria para suprir as suas necessidades básicas. E até hoje o Diese se baseia nesse decreto-lei 339, de 1938, que instituiu o salário mínimo em 1940. Então, como eu te falei, 778 em Floripa, Curitiba está algo próximo a isso, São Paulo é mais do que isso, foi a cesta mais cara em novembro, e a partir da cesta de São Paulo, né, e tu faz isso todo, por exemplo, se Curitiba for a mais cara, faz a pesquisa a partir de Curitiba, nós chegamos a esse dado, que é o salário mínimo necessário para uma pessoa, uma família de quatro pessoas, o casal e dois filhos pequenos, suprirem as suas necessidades básicas, não apenas as alimentares daí, nesse caso, né? Mas pô, por que que vocês fazem esse cálculo? Não, o cálculo é justamente para ser uma espécie de guia, de referência do que deveria ser o salário mínimo nacional. E esse cálculo no mês de novembro ficou em R$ 6.575, que dá quase 5,5 vezes o salário mínimo oficial. Porque todo mundo sabe, né? Todos nós sabemos que o salário mínimo oficial, que hoje é 1.212, e que vai, se tudo der certo, para 1.320, né? A proposta do Bolsonaro é 1.302. E a equipe do Lula vai tentar negociar 1.320, as centrais parece que estão pedindo 1.340, que é muito pouco, né? Se tudo der certo, vai para 1.320, na melhor das hipóteses, né, pelo andar da carruagem, mas o cenário mais provável, inclusive, é 1.302, né? E que não dá para nada, a gente sabe disso, né? Imagina isso, se a cesta básica é quase 780, né? Imagina se um salário que deveria suprir todas as necessidades de 1.220 vai resolver. Obviamente que isso não acontece. Por isso que a gente mantém esse cálculo de salário mínimo necessário. A gente sabe que um governo Lula, obviamente, não teria força para implantar um salário desse no curto prazo. Isso serve de referência como uma meta a ser alcançada, né? Isso é muito importante a gente lembrar, né, que uma das coisas que as centrais negociaram com o Lula no seu primeiro governo, se eu não me falha a memória, em 2005, foi uma política de valorização do salário mínimo. Valorização do salário mínimo, que vinha sendo cumprida de forma muito gradativa, né, com base na inflação mais o PIB de 2 anos anteriores. E o salário mínimo no período Lula, aliás, nos governos do PT, nos 10 anos de governo do PT, contando os dois da Dilma, salvo melhor juízo, teve 74% de ganho real. 74% de ganho real. Muito aquém do que a gente gostaria, mas o que significa isso? Tu corrigiu todo o salário pela inflação e botou mais 74% por cento em cima. É um avanço importante, um dos melhores da história, desde que o salário mínimo começou a ser pago no Brasil em 1940, né? E é bom a gente lembrar que esse foi um dos mecanismos, inclusive, uma das razões do golpe de Estado de 2016. Só tu pegar as falas do Aécio Neves, as falas dos empresários, aí, esses caras mais assim que não conseguem segurar a língua, eles entregavam isso. Né? Eles, olha, é impossível um salário mínimo tão alto. Né? O que é uma idiotice, porque imagina se o salário mínimo agora está em 1.202, né? O que dirá em 2014, 2013, 2015, o salário mínimo alto? Não, evidentemente que não. Na verdade, uma coisa, inclusive, que é muito comum, Adriano, eu já estou encerrando, mas é uma coisa que é muito comum, eu ouço muito em mesa de negociação, é os empresários dizendo o seguinte: não, mas ninguém ganha salário mínimo no Brasil. Conversa fiada. Conversa fiada. Não só 60 e tantos por cento dos beneficiários da Previdência Social ganham salário mínimo, como milhões de trabalhadores que estão na economia formal e informal recebem só o mínimo. Né? Aqui a gente teve um movimento muito importante aqui em Santa Catarina, Adriano, que foi a obtenção de pisos estaduais. Pisos estaduais que no Paraná também tem, só 5 estados do Brasil tem, são os 3 do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E eu me lembro que quando a gente conseguiu um piso estadual aqui 20% acima do salário mínimo, várias categorias deram um salto nos seus respectivos pisos. O que que isso mostra? Que muita gente no Brasil todo, região sul também, não é exceção, ganha só um salário mínimo ou está um pouquinho acima do salário mínimo. Então, quando tu empurra, o Lula sabe disso, porque ele é um cara que conhece de economia, o Haddad sabe disso, que a política de salário mínimo no novo governo será fundamental. Porque se tu gera empregos, reduz a informalização da economia e aumenta, em termos reais, o salário mínimo, tu já começa a melhorar imediatamente a situação da classe trabalhadora. Se tu consegue, por exemplo, em 2023, aumentar 10% o salário mínimo, em termos reais, né, além da inflação meter 10% em cima, tu começa a melhorar a situação de setores expressivos da classe trabalhadora brasileira. Por quê? Porque nós, os trabalhadores brasileiros, nós não, né? Porque eu sou trabalhador de classe média, sou um pouquinho mais privilegiado. Mas os trabalhadores brasileiros, a esmagadora maioria, vive no limiar da fome. O sujeito, a renda, para ter uma ideia, o rendimento médio no Brasil é 2.300 e picos. 2.300 e alguns quebrados. Segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostras do Domicílio do IBGE. Tu imagina, Adriano, o sujeito viver com 2.300, se ele tiver uma família de 4 pessoas, por exemplo, 2.300 para pagar aluguel, se alimentar, se vestir, se transportar, etc. Claro, outros membros da família têm que trabalhar, todo mundo, né, se conseguir emprego, acaba trabalhando, o cônjuge e eventualmente um filho ou mais, né? E tem que viver na linha, viver muito na linha, porque se começar a fazer churrasquinho e tal, já era, né? Então isso é crucial, melhorar a vida da classe trabalhadora é fundamental.
É verdade, Zé. Não é só, tem questão de remédio também, despesa com deslocamento, enfim, né? Queria mandar mais um abraço aqui para os companheiros que estão acompanhando nós, Carlos Campos Neto, né? E também a Luciana Barros, que também está por aqui, dando um alô ali, comentando no nosso chat sobre essa questão do salário mínimo, né? A companheira Neuza Duarte fala aqui que o valor justo e real do salário mínimo deveria ser R$7.000, como o companheiro José colocou, R$6.575, né, Zé? Esse é o último de novembro, né? Bom, mas a gente vai entrar, nós vamos entrar no intervalinho aqui e já em um minutinho a gente já volta para nosso terceiro bloco com o companheiro José Álvaro.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.